Primeiro Altifalante 2020, quem diria que íamos chegar até aqui? E quando digo íamos, estou a falar de todos nós enquanto humanidade, não é? Porque como se não bastassem as alterações climáticas, agora temos também uma nova guerra à porta, porque o Sr. Trump é como a minha filha de 2 anos, não consegue estar quietinho com as mãozinhas e sempre que vê um botão vermelho que diz Danger, tem de carregar nele. O ano começou com os Estados Unidos a lançar um míssil em cima do carro do general iraniano Soleimani, o que estranhamente resultou na morte do general. E ainda dizem que os carros estão cada vez mais seguros. Epá, está visto que não. É um perigo andar na estrada, principalmente nestas alturas festivas. O ataque aéreo foi feito com recurso a drones, o que é inteligente porque provavelmente o general fez o mesmo que todas as pessoas fazem quando veem um drone. Ficam a olhar para cima, com cara de parvos e a dizer olha que giro, é um drone. E depois começam a dizer adeus, né, para aparecer na filmagem e BUM! Corta para paraíso com 70 virgens. Por acaso, a avaliar pelas fotografias que eu vi do general Soleimani, acho que as virgens, pela primeira vez, até nem se vão importar de entreter o senhor. Porque ele tinha um look todo George Clooney, do Médio Oriente. Nespresso! What else? Esta semana... Estúpido. Esta semana quero falar sobre a nova aposta da SIC para as noites de domingo, que é o programa A Máscara. Eu ia começar por dizer que as máscaras são absolutamente incríveis, mas como o Jorge Corrula já o disse 3.678 vezes ao longo do programa de forma tão efusiva, eu, pronto, acho que este aspecto já está assente, não é? De facto, um dos pontos altos deste programa apresentado por João Mazarra são os disfarces, atrás dos quais se escondem 12 figuras públicas que sobem ao palco para cantar. O júri é composto por César Mourão, Carolina Loureiro, Sónia Tavares e Jorge Corrula, que já falei, que têm de tentar adivinhar quem se esconde por trás dos disfarces. Quer dizer, júri não, porque na máscara eles não são jurados, são investigadores. É isso, é um género de Moita Flores da SIC, sendo que a única diferença é que nos comentários do Moita Flores na CMTV há ainda mais fantasia, mas no final os palpites também estão quase sempre errados. Este tal grupo de investigadores está sentado num terceiro andar a 2 km do palco, não sei muito bem porquê, mas pronto, pelo menos atribuíram-lhes um par de binóculos a cada um, que é para eles poderem analisar melhor os suspeitos e as respectivas pistas que são lançadas. Sendo que àquela distância talvez um telescópio tivesse sido mais útil. Após 2 episódios, creio que é seguro dizer que o único no painel que não está completamente à toa é o César Mourão. Os palpites destes investigadores fazem-me lembrar eu a provar vinhos. Até sei que há ali uma nota de uma fruta qualquer, pá, mas não consigo chegar lá, não consigo identificar. Depois alguém tira para o ar um aroma à framboesa com toque de compota de ameixa e eu lá vou atrás, não é? Mas tenho cuidado de completar sempre com sim, sim, vê-se que isto, ó, oh, vê-se que é encorpado, deve ir ao ginásio, que é para não parecer completamente imbecil. Para além dos investigadores, o programa tem também 2 meninos vestidos de seguranças que mais parecem porteiros do baile de finalistas da Escola Secundária dos Olivais. Não sei se o objetivo de ter 2 seguranças é evitar que o poodle se agarre à perna do Manzarra e tente fazer amor com ela, mas sinceramente não acrescenta grande coisa. No último programa, os 3 participantes que ficaram em risco de sair foram o Pavão, o Cavaleiro e a Pérola, que na verdade é uma ostra com uma pérola lá dentro. E os investigadores tinham a certeza absoluta de que por trás da máscara da Pérola estava a Patrícia Mamona. E o espanto foi geral quando descobriram que, afinal, era a ex-modelo Diana Pereira. Foi uma pena para todos os adeptos de atletismo, mas uma alegria para todos os apreciadores de ostras como eu, que a partir de hoje vão sonhar com o momento em que abrem uma ostra e sai de lá dentro uma supermodelo. Só espero que os senhores do Ramiro não se lembrem disto, senão passa a haver filas até ao Martim Muniz. Na próxima semana haverá mais atuações e duelos, a não ser, claro, que o Leão e a Pantera se cansem de ouvir o Jorge Corrula dizer que as máscaras são absolutamente incríveis e o comam. Por hoje está feito, tenham uma boa semana e, já que é para pedir, um bom ano também. Obrigado por ouvirem isto, até para a semana. Alto e Falante, com Miguel Lambertini.